Quer dizer, isso passa a ser, em alguns casos, absurdos, entendeu? Absurdo mesmo. E com essa história, com a questão do financiamento público, e proibindo, tá, senador? Não é só incluir o financiamento público, mas é proibir o financiamento privado, entendeu? O único recurso tem que ser público na campanha. Aí sim, a gente entra numa discussão eleitoral de pé de igualdade. Porque também não adianta nada, a gente aprova o financiamento público, mas o privado continua existindo, então a gente, na verdade, não resolveu o problema. A gente acha que o voto tem que ser em lista fechada, entendeu? Por quê? Porque se o ideal é fortalecer o partido, se é fortalecer a disputa política, a discussão de ideias dentro do seio partidário, onde forma as pessoas, entendeu? Onde forma, na verdade, a opinião política das pessoas, então o voto tem que ser de quem tem as melhores ideias naquele partido. Porque ele vai representar o partido aqui nesse parlamento. Vai representar o partido nas câmaras de vereadores. Vai levar as ideias do partido, entendeu? Na sua gestão. Então, o voto tem que ser fechado e tem que ser as pessoas que estão mais capacitadas do partido, entendeu? A estarem sendo eleitos. Um mecanismo que a gente tem que criar, aí eu não sei como a gente está vendo isso, como o senhor está vendo, senador, é a questão das pesquisas eleitorais. Isso aí se tornou um negócio, assim, além de fábrica de dinheiro, entendeu? Transformou numa bizarrice, né? A gente viu casos aí de cidadão tá ganhando o primeiro turno, entendeu? Quando abre a urna, o cidadão nem foi, quer dizer, foi o terceiro mais votado, entendeu? As coisas assim, sabe, impensáveis. A gente sabe como a mídia trabalha, né, Jacira? Você falou da questão da comunicação. A gente sabe do poder que tem os monopólios, da mídia, da imprensa, entendeu? A gente sabe como eles jogam pesado na questão do poder, porque a gente sabe o que está em jogo aqui, entendeu? A gente está em jogo aqui se a gente vai construir um Brasil melhor, um Brasil para os brasileiros, mais justo para o nosso povo, com distribuição de renda, com igualdade de direitos, entendeu? Ou vai construir um país que vai ser só explorado. Isso está em jogo. Isso aí tem dois partidos nesse meio, entendeu? E a gente sabe, não vou ficar aqui citando nomes, mas a gente sabe quais são, inclusive, as maiores vertentes desses dois lados. Então, essa questão de ter um controle, entendeu? Ou vou um pouquinho além, tá, gente? Vou um pouquinho além mesmo. Eu acho que pesquisa, 90 dias antes da eleição, proibido. Deixa o eleitor decidir por si só. Para que alguém vai influenciar o eleitor? A gente já viu aqui N exemplos de pessoas que... O nosso povo ainda é um povo muito trabalhador, ordeiro, mas ainda é humilde, entendeu? E um pouco, muitas vezes, carente, né, do ponto de vista intelectual. Então, o povo mais humilde fala, eu nunca perdi meu voto. Quer dizer, o que quer dizer isso? Sempre o cidadão vota em quem está na frente, para não perder o voto dele. Independente de quem está na frente, se é a melhor opção ou não. Entendeu? Então a pesquisa, na verdade, já descobriram que tem essa parcela da população que faz isso. A pesquisa joga numa direção, entendeu? Induz o cidadão a votar para não perder o seu voto, entendeu? Sem mesmo pensar nas ideias do candidato. Uma outra coisa que a gente viu discutindo demais, né, é a questão do voto obrigatório, entendeu? Olha, nós estamos falando do nosso futuro, da nossa vida, entendeu? E eu me recuso a deixar na mão de outras pessoas essa decisão, e deixar isso facultado, inclusive. Eu acho que o voto tem que ser obrigatório, sim. E o cidadão tem que se envolver na eleição, tem que se envolver no processo político. Claro que não, como a gente vê muitas vezes hoje, de partidos políticos que usam o nosso povo, que fazem manobra, entendeu? Sei lá, jogatina com partido, essa coisa toda. Mas nós sabemos que tem outros partidos do outro lado que são escolas de formar cidadãos. São escola de formar pessoas, de formar, entendeu? Formar personalidade, eu tiro por mim, quer dizer, sou relativamente novo, mas, quer dizer, ingressei, graças a estar num partido que eu estou enxergando essa sociedade de uma outra forma, entendeu? Estou conseguindo lutar, quer dizer, batalhar para criar um futuro melhor, digo, para os meus filhos, né? Entendeu? Já estou vendo um pouquinho dele, já melhorou um pouquinho, mas acho que meus filhos, meus netos vão ver um Brasil muito melhor. E isso foi graças, entendeu? Há muito estar participando da discussão de um partido político, ali no jornalzinho lá do Gama, onde eu moro, entendeu? Aí vai, vamos discutir o que você acha disso, acha daquilo. Quer dizer, nessa discussão você abre seus horizontes, você se amplia, entendeu? Então, acho que nós não podemos deixar o povo fugir disso. Eu acho que a gente não ter voto obrigatório, você está deixando o povo fugir de enfrentar esse problema que ele tem, que é de se inserir na luta, na política mesmo. Entendeu? Porque criou todo um artifício, né? Ah, a política é suja, corrupta. Para. Esse é o discurso de quem quer que o povo não se meta na política. Se for suja, então vamos entrar lá para limpar. Entendeu? No mínimo isso. Certo? Então, acho que esse aspecto é muito importante. É, algumas dessas coisas, senador, a gente teve a felicidade de discutir, não tão amplamente, mas, no caso, no Conclate, que a gente fez no ano passado, entendeu? As centrais sindicais tiraram um documento, a gente vai remeter para o senhor sobre essas questões. Então, a gente tem essas posições aqui, não são, inclusive, só da CGTB, são posições das centrais sindicais reunidas no Conclate, tá? Que a gente realizou. É, e sobre a polêmica da questão da reeleição, eu digo o seguinte, tá na nossa carta magna, né? Todo poder manda do povo, certo? Se a gente conseguir fazer uma reforma política com esses moldes aqui, tá? Por que não ter reeleição? Por que que o povo não pode... O povo estava gritando nas ruas, gente. Agora que já passou a eleição, eu posso dizer. Entendeu? O povo estava gritando para o Lula ficar. Você podia ir em qualquer esquina. Qualquer esquina, qualquer botequim, qualquer feira, qualquer loja. O povo queria que o Lula continuasse. Entendeu? Por esse aspecto da Constituição, o Lula não quis mexer. Entendeu? Não pôde ser reeleito. Certo? Tomou. Expectativa da presidente Dilma continuar esse trabalho, essa mudança, mas o Lula conseguiu sintetizar esse sentimento do povo de quê? De que é possível, entendeu? E quando o povo descobre os seus líderes, acho que o povo não gosta de abrir mão deles não, entendeu? Ele quer segurar, porque a gente sempre perdeu tanto nessa história que quando a gente descobre alguém que faz alguma coisa pela gente, a gente tem que defender mesmo, garantir. Então, se a gente conseguir virar esse quadro hoje, por que não ter reeleição para presidente? Por que o povo não escolhe se o cidadão fica ou sai? Porque nós criamos, na verdade, um mecanismo eleitoral, uma política eleitoral diferente da que a gente vê hoje, viciada. Então, se melhorou, entendeu? Não tem por que se impedir. Quer dizer, o principal posto da nação, o cidadão está fazendo um bom governo, está agradando a população, não poder fazer isso. Eu acho que o povo tem que decidir se pode ou não. Muito obrigado.
Os cumprimentos ao Maurício, que falou aqui pela CGTB, e se baseou, inclusive, num encontro, num congresso, né, realizado pelas centrais sindicais, para expressar aqui o seu ponto de vista. É bom, e eu peço depois que a sua assessoria mande o documento para ficar nos anais dessa comissão, qual é a posição das centrais sindicais que você se referiu aqui, que seria muito bom. Mas ficou claro o teu ponto de vista, fortalecer os partidos, lista fechada, questionou as pesquisas eleitorais, e aí eu quero assinar embaixo, porque eu aqui não faço juízo, eu estou mediando o debate só, né? Mas pesquisa eleitoral, esse ponto eu posso te dizer que eu sofri em toda a minha vida com as pesquisas. Eu 4 mandatos de deputado federal, 2 como senador, eu sempre tive em último lugar quase nas pesquisas, sempre. E para deputado federal, por 3 vezes fui o mais votado da região sul e eu nem estava na lista dos eleitos. E para o Senado, eu sempre tive em último lugar entre os prováveis que poderiam se eleger. Na primeira, eu fiquei entre os 2 mais votados, se elegeu o Zambiasi, eu fiquei em segundo, e eu estava em 5º. Entre os que tinham alguma chance, eu era o 5º, mas era o 5º. E quem ficou em 3º ficou mais de 600 mil votos atrás de mim. Na vez anterior, e nessa aqui, eu estava fora. Olha, o Paim não vai voltar, que pena. O movimento sindical todo, o professor Tomar acompanhou, as centrais também acompanharam. E resultado, chegou na hora de abrir as urnas, eu fiz 500 mil votos a mais do que a pessoa que veio em segundo lugar. E eu estava fora. Eu estava sempre em 3º lugar, só não estava em 4º porque não tinham 4 candidatos aqui lá. Então, você tem toda a razão, as pesquisas é uma manipulação, é uma forma de ganhar dinheiro fácil. Eu não estou condenando todos, mas que tem muita gente que ganha dinheiro fácil com pesquisa, ganha. E aí, quem paga a pesquisa, induz. O cara pagou uma fortuna pela pesquisa, na hora da análise dos números, trabalha com os números e tenta confundir a população. E aí, você falou correto, naquela visão da população de não querer votar em perdedor, acaba muitas vezes prejudicando. Eu, graças à reação do movimento social, principalmente, e naturalmente do partido que eu pertenço, que é o PT, nós revertemos sempre. Mas que é sacanagem. O que tem de sacanagem... Não, isso aí eu digo com toda tranquilidade. Em matéria de pesquisa, meu amigo, principalmente os candidatos que têm vínculo com o movimento popular, que muita gente não tem interesse, né? Tu acha que alguém tem? Muita gente não tem interesse numa audiência como essa, que está permitindo aqui que o movimento negro, que os índios, que os ciganos, que a universidade, né? Cada um coloque o seu ponto de vista em matéria do que pensa da reforma política. Uns aqui vão ser fortalecidos no seu ponto de vista e outros não. Mas o que nós temos que aqui é fortalecer a democracia. E cada um coloca o seu ponto de vista. E nesse aspecto, agora, fortalecendo o nosso debate, o professor Otomar Teske, coordenador do curso de Ciências Políticas da UBRA e um dos, eu diria, um dos coordenadores de um belo programa que eu tenho a alegria de ser o presidente de honra, que é o Cantando as Diferenças, né? Cantando a Diferença é isso. É um belo programa que nós instalamos já em 400 cidades no Rio Grande, das 497, onde ali a gente dá palco para quem não tem palco, essa é a frase quase que carimbada por nós, né? Ali tem palco os índios, os negros, os brancos, os ciganos, enfim, todos têm oportunidade de participar dos debates que a gente faz em cada cidade. E a cidade que aplica as propostas do Cantando a Diferença passa a receber o que nós chamamos de um selo de qualidade de direitos humanos. Mas, professor, fala o senhor.
Bom dia a todas e a todos.
Pessoas com deficiência, não falei, só para lembrar, hein, que é o Carlos Chefe. Depois ele vai ler aí. Ele vai ler aqui, ele vai ler para vocês que esse programa. Então, eu não quis falar, porque eu quero que ele fale. Porque ele é o coordenador político, né? Eu vou assumir o lugar dele aqui e ele vem para cá e eu vou para ali fazer a palestra. Eu fiz só uma introdução, senão eu vou ter que falar de meio ambiente, que está lá no Cantando a Diferença, as pessoas com deficiência, está lá no Cantando a Diferença, os idosos, que eu também não falei aqui, mas então eu teria que falar, está lá no Cantando a Diferença, as crianças e adolescentes, o combate à exploração sexual, todos esses temas que atingem os setores que são mais discriminados, todos estão contemplados lá, não tem um que não esteja lá, né? E todos vocês sabem dessa luta que nós travamos com esse problema. Eu quero que ele fale, ele vai falar no conjunto da sua fala do Cantando as Diferenças. Então, não tenham dúvida que ninguém está excluído. Por exemplo, eu vejo que nos debates que eu participo, inclusive das mulheres, dificilmente se fala dos ciganos. E é um tema que nós temos que falar, da situação dos ciganos. E eu tenho trazido esse tema dos ciganos para todos os debates aqui no Congresso Nacional. E vamos realizar uma sessão aqui, se eu não me engano, dia 24 ou 25, né? 25 para os ciganos. Porque a situação deles é uma situação, de fato, de desumanidade como eles são tratados no nosso país. Mas, professor Teske, deixa o senhor falar.
Novamente quero agradecer essa oportunidade, como disse o senador, de poder discutir, né, dar palco para quem não tem palco, juntamente um tema tão importante que é a reforma política na visão dos movimentos sociais. Em cumprimentando a Jacira, representante, né, do movimento negro, mulher guerreira, eu cumprimento a todas, né, e a todos, com certeza convicto de que aprendemos muito juntos nesses últimos anos de caminhada. E, senador, eu diria assim, novamente aqui, né, só fazendo uma ressalva, eu represento aqui o coordenador do curso de Ciência Política, que é o professor doutor Honor Almeida Neto, e a Universidade Luterana do Brasil, né, através do curso de Ciência Política, e veja só, discutindo reforma política através da visão dos movimentos sociais. Que esse é o detalhe, né, do Cantando as Diferenças, de dar palco para quem não tem palco. Quais são os espaços que os movimentos sociais hoje possuem para fazerem a sua formação, seu aprimoramento também nesta bandeira, nesse tema tão importante que nós sabemos está sendo amplamente discutida pelos profissionais da política. Está sendo amplamente discutida e pensada por cientistas políticos. Está sendo amplamente discutida exatamente por aqueles que têm um grande interesse nessa grande máquina, né, que é a máquina eleitoral, que é a máquina envolvendo a questão da bandeira política. E o nosso senador, né, o nosso timoneiro, abrindo um espaço para os movimentos sociais chegarem aqui e dizendo o seguinte, né, nós precisamos traduzir esse grande debate também, né, exatamente para as mulheres indígenas, para aqueles que estão aí, né, nesses rincões do país, fazendo seleta, trabalhando com material seletivo, né, recolhendo os restos que restam desses intestinos prediais no campo dos castelos políticos e podendo traduzir isso em palavras simples para que as pessoas possam ter acesso em defesa da acessibilidade universal como um direito de todos. E, nesse sentido, senador, eu, em nome da Universidade, da UBRA, em nome do curso de Ciência Política, trago aqui o nosso agradecimento para que possamos estarmos juntos aqui discutindo esse tema tão importante e fazendo essa escuta, né, de todos que aqui estão passando e trazendo a sua contribuição. Então, eu quero dizer o seguinte, que a nossa missão, o nosso compromisso é levarmos estas ideias que aqui estão sendo apresentadas para os nossos acadêmicos, que 80% são também agentes políticos, são assessores, são pessoas envolvidas diretamente com o trabalho, né, das lideranças junto aos movimentos sociais, e que possamos aí construir esta rede e nos responsabilizamos em levar isto, e já agradecemos desde agora que o senhor aceitou o convite de estar conosco lá na universidade para dar aula magna para o curso de Ciência Política, o que é uma virada. Porque exatamente no final da sua fala anterior, o senhor coloca, né, da questão da pesquisa, do marketing, né, e o que muitas vezes se confunde com aquilo que nós entendemos, né, de fato, que é fazer política, né? Bom, também quero dizer o seguinte, que sendo fundamental que os movimentos sociais discutam essa questão, eu diria que na escuta que está sendo feita, nas leituras que estamos realizando, percebe-se, né, que existem tensões, existem algumas tendências e alguns desafios. E é sobre essa questão que eu gostaria de falar. Então, primeiro ponto, né, a questão exatamente de termos uma democratização da eleição, ou seja, chances iguais verdadeiramente para que todos possam acessar esses espaços importantes, né, na estrutura política. Portanto, assim percebe-se aí, né, que o financiamento público das eleições, né, ou das campanhas, né, pode ajudar a nivelar essa disputa. Então, o financiamento público, talvez, pelas análises que estamos fazendo, diminuirá as disparidades existentes hoje. E, logicamente, com o financiamento público de campanha, vai aumentar a chance, né, de eleição dos representantes, exatamente, dos movimentos sociais, e que, como aqui já foi dito, né, formado, na maioria das vezes, por pessoas carentes, né, que não têm estrutura para enfrentar exatamente as poderosíssimas máquinas que a gente hoje encontra, né, não só, digamos, em empresas de pesquisas profissionais, mas também muitas por dentro das próprias universidades, por dentro dos próprios partidos políticos, dentro da própria estrutura do capital, do empresariado, enfim, com esse objetivo. Então, esse financiamento público de campanha, sem dúvida nenhuma, é um avanço, e eu vejo que há um consenso nesse sentido. Nós também, avaliando as tensões existentes, e já foi apresentada aqui uma tensão, né, que é exatamente a questão do candidato avulso ou não, né, e qual seria, enfim, essa discussão, né, imaginando que teria que haver candidatos dos setores da sociedade, né, sem vínculo partidário, ou seja, qualquer um, né, se apresentar para ser candidato. Eu particularmente concordo com o companheiro Maurício, que está dividindo conosco aqui na mesa, né, nós, de alguma maneira, obviamente, temos que amadurecer esse debate, mas procurar, primeiramente, fortalecer os partidos políticos no Brasil, né, exatamente com um objetivo para que não existam essas legendas que são chamadas de legendas de aluguel. Então, o fortalecimento, né, dos partidos políticos fortalece, inclusive, as ideias que esse partido possui. E entrar para dentro desses partidos, obviamente, na luta, na disputa de poder, que esse é o objetivo do partido, mas com uma luta transparente, com uma proposta, uma ideia transparente, clara, né, para que os partidos, né, possam dar palco para quem não tem palco. E isso precisa